Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do Paulo Meirelles e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O agronegócio brasileiro alcançou 500 novas oportunidades desde 2023, com autorização para exportação de carne bovina e outros produtos para Guatemala. O Brasil segue como o maior exportador mundial, com embarques acima de 12 bilhões de dólares em 2024. Em solenidade sobre a abertura de mercados, o presidente Lula afirmou que o país vive seu melhor momento nas exportações, ao conseguir atender tanto o mercado interno quanto o externo.
Porque nós sabemos que nós temos duas possibilidades. Ou a gente tem um mercado interno com bom poder de compra, que consegue consumir o que a gente produz, e se estiver consumindo muito, a gente só vai vender para fora o excedente. Ou a gente tem uma combinação, que é o que acontece no Brasil hoje. A gente produz para atender o mercado interno e a gente produz tão bem que a gente consegue atender as necessidades do mercado externo. Essa é a coisa mais perfeita que poderia acontecer.
As ações que compõem o Plano Nacional de Cuidados terão um investimento de 25 bilhões de reais até 2027. O anúncio foi feito hoje, segunda-feira, pelo governo federal. Cláudio Mário Carvalho.
O governo do Brasil anunciou nesta segunda-feira o Plano Nacional de Cuidados, que vai contar com investimentos de 25 bilhões de reais até 2027. A iniciativa coloca em prática 79 ações organizadas em 5 eixos e amplia políticas públicas voltadas a quem necessita de cuidados e a quem realiza esse trabalho de forma remunerada ou não. O plano inclui medidas como criação de cuidotecas, capacitação de profissionais do cuidado, lavanderias públicas e ampliação de vagas em creches e escolas de tempo integral. Também prevê ações integradas entre o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, para o atendimento domiciliar de pessoas idosas e o fortalecimento de serviços para famílias em situação de vulnerabilidade. 3 portarias publicadas nesta segunda-feira definem as ações do plano, instituem a governança com comitês estratégico e gestor e abrem o processo de adesão para estados, Distrito Federal e municípios. A articulação federativa é apontada como essencial para garantir que as políticas cheguem a todas as regiões do país. O Plano Nacional de Cuidados coloca em prática a Política Nacional de Cuidados, sancionada em 2024, que reconhece o cuidado como um direito e como elemento central para a promoção da igualdade, da autonomia das mulheres e da sustentabilidade da vida no Brasil. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Após falhas no fornecimento de energia em São Paulo, o governo federal reforça a fiscalização, mobiliza a Força-Tarefa Nacional e alerta para a possível perda da concessão da distribuidora. Cláudio Mário Carvalho de volta.
Em nota oficial do domingo 14 de dezembro, o governo do Brasil determinou o rigor absoluto na fiscalização do serviço de distribuição de energia elétrica e afirmou que não vai aceitar falhas repetidas nem interrupções prolongadas. A orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é garantir qualidade e respeito à população em um serviço essencial. O Ministério de Minas e Energia informou que a Enel vai ser responsabilizada caso não cumpra os índices de qualidade e as obrigações contratuais. O descumprimento pode resultar na perda da concessão em São Paulo e na aplicação de medidas legais e regulatórias previstas no setor. Desde as primeiras interrupções, o Ministério mobilizou o setor elétrico para atuação conjunta de órgãos públicos e empresas, com reforço de equipes por meio de uma força-tarefa nacional. O governo também endureceu as regras de fiscalização com o Decreto 12.068 de 2024 e articula a agenda com o governo estadual e a Prefeitura da capital para alinhar ações e acelerar a normalização do serviço. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O presidente Lula repudiou ataques na Austrália e nos Estados Unidos. O governo federal manifesta solidariedade às vítimas e condena atos de terrorismo, ódio e violência armada. Ladimir Filippin.
O governo do Brasil divulgou nesse domingo, dia 14, duas notas oficiais em que manifesta consternação e repúdio a ataques violentos ocorridos na Austrália e nos Estados Unidos. Em Sydney, na Austrália, um atentado durante uma celebração judaica deixou pelo menos 11 mortos e cerca de 30 feridos. O governo brasileiro expressou solidariedade às famílias das vítimas, aos feridos e ao povo australiano, além de reafirmar repúdio a qualquer forma de terrorismo, antissemitismo, ódio e intolerância religiosa. Segundo o Itamaraty, não há registro de brasileiros entre as vítimas e o consulado geral do Brasil em Sydney segue monitorando a situação. Já nos Estados Unidos, o Brasil condenou o ataque a tiros ocorrido no campus da Universidade de Brown, em Rhode Island, que resultou em 2 mortes e 8 feridos. O governo brasileiro apresentou condolências às famílias das vítimas, desejou pronta recuperação aos feridos e manifestou solidariedade ao governo e ao povo norte-americano. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
A primeira edição do programa Governo do Brasil na Rua aconteceu neste sábado em Sol Nascente, aqui no Distrito Federal. Um dos serviços mais procurados foi o Simpatinhas, Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos. José Carlos Andrade.
A região do Sol Nascente, no Distrito Federal, recebeu no sábado, dia 13, a primeira edição do Governo do Brasil na Rua. A iniciativa levou serviços e informações sobre programas federais e uma estrutura instalada em frente à Feira do Produtor em uma área com mais de 300 mil moradores. O atendimento incluiu perícias e orientação do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, apoio previdenciário, linhas de crédito para microempreendedores, inclusão digital, identificação de pets, esclarecimentos da Caixa Econômica Federal sobre o Minha Casa Minha Vida e o Reforma Casa Brasil, além de exames de saúde, vacinação e procedimentos odontológicos. Também participaram o Ministério das Mulheres, com a tenda Lilás e orientações sobre violência, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, com informações sobre microcrédito do Acredita no Primeiro Passo, e o Ministério da Educação, MEC, com o Pé de Meia. A Carreta Digital ofereceu cursos e capacitações em microinformática e tecnologias. Um dos serviços mais procurados foi o Simpatinhas, Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, que permite o registro gratuito de cães e gatos, emissão de carteirinha com identificação nacional e implantação de microchip. Também houve vacinação de animais. Na área de habitação, o Reforma Casa Brasil apresentou financiamento de até R$30 mil, com juros reduzidos para reformas e ampliações. Na saúde, o público teve acesso ao Circuito Saúde, com aferição de pressão, avaliação física, exames e orientações, além de oficinas educativas e atualização do calendário vacinal. A programação incluiu ainda o ID Jovem, documento digital que garante benefícios a jovens de baixa renda, oficinas de qualificação profissional, apoio ao empreendedor, ações culturais e atendimento presencial para uso da plataforma gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha aí, começou então o governo do Brasil na rua para aproximar o governo da população, principalmente nas periferias, né, as regiões de maior vulnerabilidade social, né? E é um programa coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, mas é claro, a gente viu aí, outros ministérios estão participando, né? É uma ação que movimenta os bairros, as comunidades, começou por aqui, tipo um piloto, mas já foi para valer, né? Aqui eu digo aqui em Brasília, no Distrito Federal, né, no Sol Nascente, que fica ali na cidade satélite de Ceilândia, né, e isso vai correr o Brasil todo, né, várias cidades vão ser atendidas por esse programa Governo do Brasil na Rua. Tem atendimento de saúde, atendimentos médicos, né, tem essa carreta, tem assistência social com o CAD Único, benefícios do INSS, orientações, tudo para minimizar a burocracia, tem a emissão, como a gente ouviu aí, de jovem, RG, CPF, orientação sobre direitos ao cidadão, serviços de microcrédito, orientação para o empreendedorismo, como você abrir um MEI, né, o microempreendedor individual, cursos de qualificação. E interessante, aqui o mais procurado foi o Simpatinhas, né, que é um dos objetivos também, cuidados com animais de estimação, até porque hoje maltratar animal é crime, não é mais só uma coisa de doido, não, é crime e o cara vai pagar por isso. Então esse cuidado aí com pets e outras atenções aos animais de estimação também está nesse projeto do programa Governo do Brasil na Rua. E o Ministério da Saúde reforçou ao longo de 2025, o preparo do SUS para enfrentar desastres e emergências. Dilson Santa Fé.
O Ministério da Saúde realizou ao longo de 2025 a preparação do Sistema Único de Saúde SUS para desastres naturais ou tecnológicos. Equipes de vigilância de Roraima, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Amapá participaram de oficinas do Programa Nacional de Vigilância dos Riscos Associados a Desastres, Vigidesastres. As atividades foram definidas a partir de avaliações multirriscos. Os resultados orientaram ações adaptadas a cada território. Gestores e profissionais das secretarias estaduais de saúde participaram de formações teóricas e práticas voltadas ao aprimoramento da vigilância, mitigação e resposta. Os estados elaboraram planos de contingência e matrizes de responsabilidade, ajustados às realidades locais. Instrutores avaliaram esses produtos como resultados diretos da formação. Entre os avanços estão indicadores integrados para monitoramento de riscos e impactos na saúde e ações práticas realizadas nos territórios. Segundo o Ministério da Saúde, as oficinas também ampliaram a integração entre áreas técnicas e setores públicos, consolidando uma rede de vigilância mais preparada para identificar e enfrentar cenários críticos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E nesse fim de semana, a Perícia Médica Federal realizou mais de 10 mil atendimentos no país. O objetivo foi agilizar a análise de benefícios e diminuir a fila de espera do INSS. Ladimir Filipim.
A Perícia Médica Federal realizou nesse fim de semana, dias 13 e 14 de dezembro, um mutirão nacional com mais de 10 mil atendimentos. A ação envolveu 41 agências da Previdência Social e buscou reduzir o tempo de espera por perícias médicas. Os atendimentos ocorreram em Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Sergipe, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal. As perícias foram voltadas à concessão de benefícios por incapacidade e benefícios assistenciais, como o benefício de prestação continuada. O mutirão incluiu atendimentos presenciais e a perícia conectada, modalidade de atendimento, e ampliou o acesso ao serviço, especialmente em regiões com menor disponibilidade de peritos. A iniciativa manteve os critérios de segurança, sigilo e autonomia técnica do profissional responsável pela avaliação. A ação foi realizada de forma conjunta pela Perícia Médica Federal e pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e integrou o reforço para agilizar a análise de benefícios e diminuir a fila de espera. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Após 3 anos de alta, divórcios recuam no país. Claudimário Carvalho detalha os números.
O país contabilizou 428.300 divórcios em 2024, uma redução de 2,8% depois de 3 anos de alta. É a primeira queda desde 2020, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados na quarta-feira. 4 grandes regiões registraram recuo, com destaque para o Centro-Oeste, enquanto o Norte foi a única com aumento. Pela primeira vez, a guarda compartilhada superou a guarda exclusiva da mãe nos divórcios judiciais envolvendo filhos menores. Movimento associado à legislação de 2014, que prioriza a responsabilidade conjunta dos pais. Os casamentos civis cresceram 0,9% no período, mas ainda não alcançaram o nível pré-pandemia. As uniões entre pessoas do mesmo sexo bateram recorde com mais de 12 mil registros e aumento de quase 9% em relação ao ano anterior. A idade média ao casar avançou tanto entre casais de sexos diferentes quanto nas uniões homoafetivas e o número de casamentos envolvendo ao menos um dos cônjuges divorciado ou viúvo chegou a 31% do total. A natalidade manteve trajetória de queda e somou 2.380.000 nascimentos em 2024, 5,8% a menos que em 2023. O número de mães com até 24 anos caiu de forma expressiva em 20 anos e representa hoje pouco mais de um terço dos registros. Já os óbitos aumentaram 4,6% e ultrapassaram 1.490.000, com predominância de mortes por causas naturais entre idosos. As causas externas continuam afetando majoritariamente os homens, especialmente jovens de 15 a 29 anos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Novas regras do check-in e check-out entram em vigor nos meios de hospedagem. Segundo o Ministério do Turismo, a medida amplia a transparência nas relações de consumo. José Carlos Andrade.
Entram em vigor nesta segunda-feira, dia 15, as novas regras que regulamentam os procedimentos de entrada e saída em hotéis e demais meios de hospedagem em todo o país. Uma portaria do Ministério do Turismo estabelece critérios mais claros sobre a diária, os horários de check-in e check-out e as informações que devem ser prestadas ao consumidor. Pela nova norma, a diária passa a corresponder oficialmente a 24 horas. Desse total, até 3 horas podem ser destinadas à limpeza, higiene e arrumação da unidade, garantindo ao hóspede no mínimo 21 horas de uso efetivo da acomodação. Os estabelecimentos continuam livres para definir os próprios horários de entrada e saída, mas agora são obrigados a informar de forma clara e transparente esses horários, além do tempo estimado para a limpeza dos quartos. A portaria também permite a entrada antecipada ou a saída tardia, desde que haja disponibilidade e que as condições e eventuais cobranças sejam informadas previamente ao hóspede. As regras valem para hotéis, pousadas, resorts, hostels, albergues e aparte-hotéis, registrados como meios de hospedagem, não se aplicando a imóveis residenciais alugados por plataformas digitais. Segundo o Ministério do Turismo, a medida amplia a transparência nas relações de consumo, garante mais segurança aos hóspedes e traz padronização e segurança jurídica para o setor de hospedagem. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Um acordo amplia o acolhimento humanitário para afegãos em situação de vulnerabilidade. Vamos saber mais com ele de volta, José Carlos Andrade.
A Secretaria Nacional de Justiça, Senajus, assinou um acordo de cooperação técnica com a Rede Sem Fronteiras para ampliar o acolhimento humanitário de afegãos e apátridas em situação de vulnerabilidade. A instituição passa a atuar em todas as etapas do processo, desde a preparação da viagem até o acompanhamento da chegada ao Brasil. Os beneficiários serão recebidos em São Paulo, onde terão abrigo e apoio para acessar serviços públicos, além de ações voltadas à integração social e à autonomia no país. A Rede Sem Fronteiras reúne 18 organizações em diversos países com atuação em direitos de imigração e refugiados. A previsão é acolher até 200 pessoas, com prioridade para mulheres, idosos, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, e vítimas de violência. Na assinatura do acordo, a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, doou equipamentos para apoiar as atividades da Senajus e da Rede Sem Fronteiras, reforçando a estrutura do Programa Brasileiro de Patrocínio Comunitário. O programa, coordenado pela Senajus, habilita organizações da sociedade civil para promover o acolhimento e a integração de afegãos no país. 5 entidades participam do primeiro edital e devem receber cerca de 1.500 pessoas. Até 21 de novembro, 303 beneficiários estavam distribuídos em 8 estados e 31 municípios, com atuação direta das organizações locais na integração das famílias. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Abate de bovinos, suínos e frangos bate recorde no terceiro trimestre de 2025. A notícia é com Cláudio Mário Carvalho.
O abate de bovinos, suínos e frangos atingiu o maior nível da série histórica no terceiro trimestre de 2025. Foram 11.280.000 cabeças de bovinos, alta de 7,4% ante o mesmo período de 2024. Os suínos somaram 15.810.000 cabeças, avanço de 5,3%, enquanto o frango alcançou 1.690.000.000 de aves abatidas, crescimento de 2,9%. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o resultado reflete forte demanda no mercado interno e externo, custos menores após boa safra de grãos e reforço nas medidas sanitárias. A produção de carcaças acompanhou o movimento e também registrou recordes. As exportações de carne bovina cresceram mesmo com tarifas impostas pelos Estados Unidos e a carne suína ampliou vendas, especialmente para as Filipinas. Na avicultura, a recuperação rápida do status sanitário garantiu acesso aos principais mercados. O leite também apresentou desempenho histórico, com mais de 7 bilhões de litros adquiridos pela indústria. O setor registrou ainda crescimento de 8,2% na aquisição de couro por cortumes e o segundo melhor resultado histórico na produção de ovos, que chegou a 1.240.000.000 de dúzias. Os números fazem parte das estatísticas da produção pecuária do IBGE e mostram o ritmo acelerado da atividade no país, que segue ampliando oferta, exportações e capacidade produtiva. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O aplicativo CNH do Brasil já alcança 12 milhões de brasileiros. A ferramenta digital amplia o acesso ao processo de habilitação e soma quase 750 mil pedidos. Claudimário Carvalho.
Mais de 12 milhões e 700 mil brasileiros já utilizam o aplicativo CNH do Brasil desde o lançamento na última terça-feira. A plataforma do Ministério dos Transportes está disponível em todo o país e já recebeu 746.965 pedidos de abertura do processo de habilitação, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. O recurso mais acessado é o curso de formação de condutores, oferecido em textos, áudios e vídeos. Até a sexta-feira, mais de 555 mil pessoas iniciaram as aulas e cerca de 150 mil concluíram a capacitação, o que permite avançar para as próximas etapas da habilitação. O aplicativo também impulsiona a atuação de instrutores autônomos após mudanças nas regras do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que permitem trabalho independente sem vínculo com autoescolas. Mais de 30 mil pessoas participam do curso de formação e 18.663 já estão certificadas para seguir no processo de autorização com registro disponível para consulta no portal da Senatran. O aplicativo CNH do Brasil está disponível gratuitamente nas lojas Google Play e App Store do seu celular. Ao acessar pela primeira vez, o usuário deve entrar com sua conta gov.br. O sistema identifica automaticamente quem ainda não possui habilitação 1 e apresenta dentro da área condutor a opção requerimento da primeira habilitação. Os dados pessoais são recuperados automaticamente da conta gov.br. Basta conferir e confirmar. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A Operação Faro, Fronteiras e Divisas Alertas com Rastreio Olfativo, apreende mais de 6,8 toneladas de drogas e causa prejuízo de R$78 milhões ao crime organizado. Landemir Filipim.
Uma operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública causou um prejuízo estimado de R$ 78,1 milhões de reais ao crime organizado ao longo de 12 dias de ações contra o tráfico de drogas interestadual e transnacional. A Operação Faro, Fronteiras e Divisas Alertas com Rastreio Olfativo, realizada entre 1º e 12 de dezembro, atuou em 13 estados e apreendeu mais de 6,8 toneladas de entorpecentes. Coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da SINASP, a operação mobilizou 400 policiais e 267 cães farejadores empregados principalmente em fiscalizações de rodovias, cargas e acessos estratégicos em áreas de fronteira e divisas estaduais. Do total apreendido, 6.074 quilos eram maconha, 445 quilos de skunk e 507 unidades de drogas sintéticas. Segundo o Ministério, quase 77% do prejuízo financeiro imposto ao crime está diretamente ligado ao tráfico de drogas. As ações resultaram ainda na prisão de 63 pessoas, na apreensão de 21 armas de fogo, 21 veículos e 4 embarcações. Também foram realizadas mais de 10 mil abordagens e 184 bloqueios policiais. A Operação Faro incluiu ainda ações preventivas e socioeducativas com palestras em escolas que alcançaram cerca de 1.500 estudantes, além de visitas preventivas voltadas à conscientização de crianças e adolescentes sobre os riscos do envolvimento com o tráfico de drogas e outras práticas ilícitas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
O Brasil bateu recorde de escolas com monitoramento da internet educacional. Mais de 109 mil escolas públicas têm o medidor Educação Conectada instalado e quase 75% registraram medições ativas em 2025. Dilson Santa Fé.
O Brasil alcançou em 2025 o maior número já registrado de escolas públicas monitoradas pelo medidor Educação Conectada. Ao todo, 109,9 mil escolas contam com a ferramenta instalada. Dessas, 102,9 mil registraram medições ativas ao longo do ano, o equivalente a 74,7% do total. O medidor desenvolvido pelo Ministério da Educação, MEC, em parceria com o NIC.br, permite acompanhar de forma contínua a qualidade da internet usada nas atividades pedagógicas, avaliando velocidade, estabilidade e disponibilidade da conexão. Os dados orientam decisões do governo federal, estados e municípios sobre investimentos, ajustes de contratos e expansão do Wi-Fi nas escolas. Segundo o MEC, a ampliação do monitoramento fortalece a gestão da conectividade escolar e reduz desigualdades ao oferecer informações precisas para a formulação de políticas públicas. A adesão de municípios ao selo Unicef 2025-2028 também contribuiu para a expansão do uso da ferramenta, ao estimular a instalação do medidor em escolas com acesso à internet. O medidor Educação Conectada é de instalação simples, não exige suporte técnico especializado e funciona a partir do registro automático de dados. Os resultados integram o indicador Escolas Conectadas, que avalia a infraestrutura digital das unidades de ensino de forma mais ampla. Com o recorde de escolas monitoradas, o país avança na Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que busca universalizar o acesso à internet de qualidade e fortalecer o uso pedagógico da tecnologia na educação básica. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora vamos ouvir a previsão do tempo em todas as regiões do país para terça-feira, 16 de dezembro. Roda a previsão aí, Boró.
Previsão do tempo para terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, capital federal, o dia vai ser de céu encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 100 a 45%. Alto Paraguai, Mato Grosso, comemora aniversário com tempo encoberto e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 70%. Região Nordeste. Em Salvador, na Bahia, a terça-feira vai ser de céu encoberto, mas sem previsão de chuva. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 90% a 40%. Caicó, no Rio Grande do Norte, festeja aniversário com céu claro pela manhã, mas repleto de nuvens no restante do dia. A temperatura mínima é de 22 e máxima de 37 graus. A umidade do ar varia de 80% a 30%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, vai ter uma terça-feira de céu encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Irituia, no Pará, assopra as velinhas com céu encoberto. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 40%. Região Sudeste. No Rio de Janeiro, capital fluminense, a terça-feira vai ser de tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 36 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 30%. Belo Horizonte, Minas Gerais. A terça-feira vai ser de muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, a previsão é de céu encoberto com chuvisco, com os termômetros registrando mínima de 16 e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 100 e 50%. Osório, no Rio Grande do Sul, completa mais um ano de fundação, com tempo encoberto e chuvisco pela manhã, mas com céu claro no restante do dia. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário em 16 de dezembro. Parabéns para Alto Paraguai, no Mato Grosso, Caicó, no Rio Grande do Norte, Irituia, no Pará, e Osório, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. Vamos rapidinho abrir aqui, dar uma pincelada no nosso Comunica BR, para ver algumas informações do governo federal chegando aí na sua cidade. Alto Paraguai, Mato Grosso é agro, né? Então a gente dá uma olhada no Plano Safra. Este ano, 104 contratos fechados lá em Alto Paraguai, num valor total de R$ 49.500.000. São 39 contratos para o agro, ficando com 40 milhões e meio, e 65 contratos para o pessoal da agricultura familiar via Pronaf, né? 9 milhões de reais para o pessoal da agricultura familiar em Alto Paraguai. Caicó, no Rio Grande do Norte, tem 6.952 famílias recebendo o Bolsa Família lá, essa ajuda importantíssima do governo do Brasil, né? Caicó, lá cada família recebe em média R$ 654 do Bolsa Família. Em Irituia, no Pará, são 7.588 famílias que recebem em média R$ 685. É média, não é todo mundo que recebe 685, porque depende de quantos filhos tem, como é que tá, quantos são cadastrados no Cade Único, enfim, toda essa história aí, né? Osório, no Rio Grande do Sul, de 2023 para cá, foram entregues 118 moradias através do programa Minha Casa Minha Vida para o pessoal de Osório, no Rio Grande do Sul. Você pode ter mais informações de como o governo federal chega na sua cidade, colocando na internet aí, gov.br/comunicabr, tudo junto. E é isso, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h37.
Curtas do Bom Dia.
E o programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu nos estúdios da EBC o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Em conversa com emissoras de rádio de diversas regiões do país, ele destacou a realização do maior mutirão do SUS por meio do programa Agora Tem Especialistas, com 100 mil atendimentos realizados neste último final de semana. Vamos ouvir.
Quando a gente pega tudo que teve de tipo de atendimento, foram mais de 100 mil atendimentos, cerca de 60 mil entre cirurgias e exames complexos que tem que ser feitos dentro do espaço hospitalar. Então, foi uma grande mobilização e não é só uma ação pontual. A gente está fazendo 3 grandes mutirões nacionais por ano, mas ao longo de todo o ano nós criamos, pelo Agora Tem Especialistas, uma tabela, um valor diferente. A tabela do Agora Tem Especialistas chega a ser 2-3 vezes maior do que a antiga tabela SUS. Isso estimula os estados, municípios e hospitais filantrópicos a fazer, se organizar, contratar as equipes para fazer essas cirurgias, né? E além disso, tem uma novidade do Agora Tem Especialistas, que são hospitais privados de plano de saúde que não atendiam pelo SUS. Eles podem trocar suas dívidas ou reduzir pagamento de impostos se eles fizerem mais cirurgias, mais exames, abrir as portas para o SUS. Então tem muita gente que está esperando ali na fila há bastante tempo. A Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal, ligar, marcando, ó, venha para fazer uma cirurgia no hospital privado que não atendia para o SUS, não se assuste. Isso é o programa Agora Tem Especialistas. Nós fizemos, inclusive, os primeiros atendimentos. O presidente Lula estava junto conosco lá em Pernambuco, quando o primeiro hospital de plano de saúde abriu as portas para o SUS. Isso está crescendo, reduzindo esse tempo de espera que quem está aguardando há tanto tempo para o atendimento.
O ministro também destacou as ações de combate à dengue, mencionando o primeiro imunizante produzido no Brasil pelo Instituto Butantan.
A gente ganhou uma segunda arma muito importante para o combate à dengue, que é essa nova vacina desenvolvida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, com apoio do Ministério da Saúde, apoio do BNDES, financiamento do Ministério da Saúde, financiamento do BNDES, os pesquisadores do Butantan. A Anvisa avaliou essa vacina. Quem tomou a vacina, mais de 70% não teve um sinal ou sintoma de dengue, mais de 90% não teve sinal grave e ninguém precisou ser hospitalizado. Então é uma grande arma, nós estamos bastante animados com ela e reforça a outra vacina de dengue que a gente já tem no Brasil, graças a uma compra que o Ministério da Saúde fez. É uma única vacina internacional. O Ministério da Saúde comprou quase toda a produção que a empresa que desenvolveu essa vacina tinha. Então, a gente tem garantido dessa vacina internacional 18 milhões de doses para 2026 e 2027. E, através do Instituto Butantan, já estamos programando como que entra no calendário vacinal nacional.
Ainda sobre imunizantes, o ministro celebrou a melhora nos indicadores vacinais e reforçou à população que as vacinas salvam vidas.
Não nega aos seus filhos um direito que seus pais não lhe negaram. As vacinas passam por um criterioso estudo de qualidade, de segurança e salvam vidas. Infelizmente, o continente americano, né? Quando a gente pega da América do Norte até a América do Sul, a América do Norte está tendo uma explosão de casos de sarampo. Concentrados nos Estados Unidos, afetou o México e o Canadá por conta dessas políticas anti-vacina, de espalhar o negacionismo, de ser contra. A gente só não teve uma explosão de casos de sarampo aqui no Brasil porque, infelizmente, quando chega um caso importado, a gente vai lá, faz o bloqueio, as pessoas estão ampliando a vacinação, a gente faz campanha pelo Ministério da Saúde. Recentemente teve um caso que chegou de Nova York em São Paulo, na cidade de São Paulo. Só não teve uma explosão porque a gente já fez de forma preventiva, antecipando, fazendo campanha de vacinação de sarampo. Na COP30 não teve nenhum caso em relação a isso. Em março, tinha uma semana assumindo o Ministério da Saúde, teve um caso no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, a gente conseguiu fazer o bloqueio. Então, quero reforçar esse apelo aos pais para que eles não neguem aos seus filhos esse direito. E hoje está mais fácil. Hoje você tem a caderneta de vacinação no celular, no SUS digital, você pega lá a caderneta digital de saúde da criança. Então, porque tem muito mais vacinas hoje. Então, se você não acompanhar, até eu que sou especialista, de vez em quando eu olho lá no calendário, o celular manda mensagem para o pai, para a mãe, se está faltando alguma vacina, se está no momento de tomar aquela vacina. Se tem dificuldade na unidade de base de saúde, assina um termo de autorização, porque pode ser vacinado na escola hoje. Tem uma grande campanha Saúde e Educação Juntos, o só na escola. Mais de 1.200.000 crianças se vacinaram dentro da escola esse ano, porque a gente precisa consolidar e fazer essa grande rede de proteção à vida.
Além disso, o ministro salientou que todas as informações sobre violência contra a mulher são provenientes do SUS. Vamos ouvir mais esse trecho.
Primeiro, que todas as informações, eu diria assim, as principais informações que nós temos sobre violência contra as mulheres, elas vêm do SUS. O SUS transformou isso em notificação obrigatória. Inclusive, eu era ministro da outra vez que a gente fez isso. Ou seja, cada profissional de saúde, quando atende uma mulher e suspeita de vítima de violência, tem que fazer essa notificação. Isso ajuda muito, inclusive, as mulheres, porque elas não precisam passar por uma situação, às vezes, que é constrangedora, ir até o IML, Polícia Civil. Esses dados do SUS mostram algo muito importante para a gente entender a gravidade do problema, né? Às vezes as pessoas acham, por exemplo, que violência sexual, a imagem, né, dos filmes, é uma figura desconhecida. Não. A grande maioria de quem estupra uma mulher, quem pratica uma violência sexual, é uma pessoa conhecida daquela mulher. A maior parte, 70% é conhecido, 60% é da família e até 50, 52%, dependendo do ano, varia, é o pai ou padrasto em relação, por exemplo, a vítimas de violência sexual contra mulheres menores de 18 anos. Então, mostra o SUS que traz esses dados. Além disso, nas novas unidades básicas de saúde construídas com os recursos do PAC, nos novos hospitais que têm serviços de urgência e emergência, as novas maternidades, todas elas obrigatoriamente agora têm o que a gente chama da Sala Lilás, que é um espaço protegido para as mulheres vítimas de violência serem atendidas, com comunicação direta com os dados da Polícia Civil, do setor de justiça, às vezes Defensoria, Ministério Público também coloca equipes lá, para que essa mulher possa fazer todo o seu atendimento, já startar inclusive denúncias, né, necessárias para a punição, sem ter que passar o constrangimento de ir para outro lugar, que reduz inclusive às vezes a capacidade dessas mulheres de fazer essa denúncia. Nessa sala lá também todo o apoio psicológico e da assistência social.
Por fim, o ministro destacou que a compulsão em apostas é um problema de emergência em saúde pública.
Esse é um problema de emergência de saúde pública. Considero isso como uma nova emergência de saúde pública. A situação da compulsão de pessoas que têm uma atitude que o pessoal fala assim, como se estivesse viciado, né? Uma adição, um comportamento compulsivo de às vezes destruir famílias, levar inclusive as pessoas a destruir suas próprias vidas por conta dessas apostas eletrônicas. Então nós lançamos, junto com o Ministério da Fazenda, que faz toda a regulamentação sobre essa atividade econômica, um observatório Saúde e Ministério da Fazenda em relação às apostas eletrônicas, que tem várias iniciativas. Uma delas é essa. Então o governo colocou à disposição de cada pessoa essa plataforma de autoexclusão. Quem tiver dúvida como acessa essa plataforma, procura lá no Meu SUS Digital. Você vai lá, você vai ter. Você pode, ao entrar, você faz um teste para você ter ideia, né, se de fato você já tem um comportamento compulsivo. Você coloca o seu CPF, ele garante a exclusão, ou seja, nem mesmo se a plataforma mandar propaganda para você, né, se você tiver ali no momento ali de querer entrar numa aposta, por conta da compulsão, você não vai conseguir entrar. Então, isso a partir de parâmetros internacionais, tem reduzido essa situação da compulsão. O Meu SUS Digital também te orienta. Nós vamos oferecer teleatendimento, porque não só, às vezes, as pessoas nem vão num centro especializado de atenção psicossocial para isso. A gente tem um número pequeno de atendimentos. Deve chegar esse ano a mais ou menos 5 mil pessoas que foram lá no centro especializado de atenção psicossocial, relataram essa situação, mas em geral as pessoas não vão. Então a gente quer oferecer o teleatendimento. Os nossos estudos têm mostrado que as pessoas se sentem mais à vontade de fazer uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, com esse teleatendimento.
Esses foram os principais destaques da participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que traz para a gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov.
Algumas coisas da Voz a gente já antecipou aqui, a Thaísa é danada, né? Já pega.
Você, né, Luciano, você vem antes, mais cedo, entendeu? Você fura a Voz do Brasil,
não,
dá
que
tudo.
Que isso, que isso.
E aí depois eu que fico passando sufoco para correr atrás. Então, Luca, de fato, algumas coisas vocês já trouxeram, a gente vai dar mais detalhadamente na Voz do Brasil. Por exemplo, um mutirão de atendimentos pelo Agora Tem Especialistas, que aconteceu nesse último fim de semana. O ministro Alexandre Padilha falou hoje sobre isso no Bom Dia Ministro. A gente vai trazer, inclusive, personagens que participaram desses mutirões. Esses mutirões, eles são uma grande aposta do Ministério da Saúde para ajudar a reduzir as filas no SUS, né? Porque eles colocam em esforço concentrado os hospitais universitários, os hospitais filantrópicos, alguns estados, né, aproveitam, entram no mutirão também e aí colocam seus hospitais locais, estaduais. Então, com isso, a gente consegue fazer um atendimento, eles conseguem fazer um atendimento concentrado para exame. Foram mais de 100 mil procedimentos,
pois
né?
Pois é, imagina, adiantou um bocado, né?
Exatamente, aí você consegue fazer exames que estavam pendentes. O ministro destacou também a questão da carreta de saúde das mulheres, que já está rodando aí pelo país para fazer atendimentos ginecológicos, inclusive exames que podem ajudar a detectar câncer de mama, câncer de colo de útero. A gente teve cirurgias eletivas. Eu tive a oportunidade de conversar com o ministro Alexandre Padilha hoje, mais cedo também, e ele estava falando sobre essa questão dos mutirões e como isso acontece de maneira alinhada com os estados e municípios, porque o governo federal não faz uma fila própria para esses mutirões. As pessoas estão na fila já ali no seu estado esperando uma cirurgia ou um exame, e aí com o mutirão a Secretaria Local de Saúde, estadual ou municipal, chama quem está na fila. Então isso ajuda a fazer andar. E, Luciano, a gente vai falar também da agenda do presidente Lula de hoje, que comemorou os 500 mercados, né? O Brasil chegou à abertura de novos 500 mercados para venda dos seus produtos agropecuários, para explicar um pouquinho para as pessoas o que isso significa, né? Às vezes, o Brasil vende carne de frango para um país, mas não vendia carne de boi, por exemplo. E aí, quando você consegue abrir, então, a compra de carne de boi nesse mesmo país, isso é considerado uma abertura de mercado. O presidente Lula fez 19 viagens ao exterior, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez mais 5 viagens, fora outros ministros, mas esses dois principalmente com esse objetivo de levar empresários brasileiros, de levar o governo brasileiro para outros possíveis compradores de produtos brasileiros, para esses países que podiam ser compradores, e agora está aí o governo, então, comemorando esses 500 novos mercados,
né?
Abertos, exatamente. Que beleza. A gente vai trazer tudo isso detalhado numa voz daqui a pouquinho, Luca.
Mais tarde, 19h.
Eu e você, em todas as rádios do país.
Valeu, Mari, obrigado. O governo entregou a barragem Panelas 2 e autorizou a retomada das obras da barragem Igarapeba, reforçando o abastecimento de água e a contenção de cheias em Pernambuco. Os investimentos, que somam mais de 320 milhões de reais pelo novo PAC, integram o Caminho das Águas e vão beneficiar milhares de moradores do interior do estado com mais segurança hídrica e qualidade de vida. Vamos saber mais no boletim Novo PAC, do lado do povo brasileiro.
Barragens em Pernambuco garantem abastecimento de água e contenção de cheias.
Novo PAC, do lado do povo brasileiro.
A entrega da barragem Panelas 2 e a autorização para a retomada das obras da barragem Igarapeba ampliam a segurança hídrica e a contenção de cheias no interior pernambucano. Os dois empreendimentos do governo do Brasil fazem parte do Caminho das Águas, com investimentos do novo PAC. A barragem Panelas 2 irá beneficiar mais de 169 mil habitantes de 5 municípios. O investimento total foi de 114,3 milhões de reais. Já a obra da barragem Igarapeba será retomada a partir desse mês de dezembro. Com a nova autorização, o investimento chega a 206 milhões de reais. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, falou sobre a importância dessas barragens.
O sistema de barragem, com dupla finalidade, para proteger a vida das pessoas, também garantir abastecimento e ajudar no processo de desenvolvimento da Mata Sul, está garantido 100% pelo presidente Lula. Onde havia ruína, o presidente Lula está erguendo segurança. Onde havia medo, o presidente Lula planta a esperança de um futuro onde a chuva seja a bênção e nunca mais motivo de desespero.
Quer saber mais sobre o novo PAC por todo o Brasil? Acesse o site gov.br/novopac e fique por dentro.
Você acabou de ouvir o boletim do novo PAC.
O que faz do Brasil, Brasil? Num país tão diverso quanto o nosso, tem coisas que nos conectam, nos emocionam e nos fazem únicos. São as histórias que contamos, as tradições que nos abraçam e as memórias que moldam quem somos. Desde 1937, é o IPHAN quem preserva essa riqueza, protegendo aquilo que só o Brasil tem. Celebrando tudo aquilo que faz a essência da nossa identidade nacional. Tudo aquilo que nos dá orgulho e nos define, o que nos faz brasileiros. Porque onde tem Brasil, tem história. E onde tem história, tem IPHAN. Onde tem Brasil, tem IPHAN.
Nova estimativa da Conab aponta para uma produção de 354 milhões e 400 mil toneladas de grãos na safra 2025-2026. Vamos saber aí os detalhes no ConabCast.
Conab, informação e serviço ao alcance do produtor.
Os produtores brasileiros deverão colher 354 milhões e 400 mil toneladas de grãos na safra 2025-2026, ou seja, pouco mais de 2 milhões de toneladas superior ao volume obtido no ciclo passado. Os números constam no terceiro levantamento para a safra de grãos, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, nesta quinta-feira. O gerente de acompanhamento de safras da companhia, Fabiano Vasconcelos, explica os motivos que levam a este resultado.
Quem tem puxado esse resultado positivo, principalmente quando se compara com a safra anterior, que foi de produtividades excelentes, é de fato o aumento esperado para a área cultivada durante essa safra. E aí a gente tem algumas culturas, a soja, a principal cultura aí do país, deve produzir mais de 177 milhões de toneladas, o milho, primeira safra, vem numa crescente aí, depois de 9 anos de sucessivas reduções de área, o milho primeira safra, ele deve aumentar a área plantada nessa temporada, então essas culturas devem aí ajudar ao Brasil consolidar esse aumento de produção em relação à última temporada.
Principal cultura cultivada na primeira safra, o plantio da soja chega a 90,3% da área destinada para a cultura, sendo que em Mato Grosso, principal estado produtor do grão, a semeadura está finalizada. A estimativa da Conab é que na safra 2025-2026 sejam destinados 48 milhões e 900 mil hectares para o cultivo da oleaginosa, resultando em uma produção de 177 milhões e 100 mil toneladas. O gerente da Conab detalha as condições encontradas para o desenvolvimento da cultura.
As condições, no geral, estão dentro daquilo que a Conab previa que pudesse acontecer. A soja teve um início aí de cultivo de semeadura até favorável na região centro-oeste, depois isso mudou. Então, as irregularidades climáticas ao longo dos estados produtores trouxe aí uma certa insegurança ao resultado definitivo dessas cultivares. O que a gente viu para novembro é que teve ali chuvas em um volume um pouco acima na região sul, enquanto na região centro-oeste essas chuvas elas demoraram a firmar. A partir da segunda quinzena de novembro, as chuvas se regularizaram na região centro-oeste, enquanto na região sul, as últimas duas, três semanas de novembro, foi já de um pouco mais de restrição, inclusive até entrando um pouquinho nesse início de dezembro. A gente tem que frisar que é um ano de laninha, que normalmente há uma restrição de chuvas na região sul do país, e as estimativas estão muito aderentes àquilo que a gente estava imaginando desde o início da safra.
Outro importante grão cultivado na primeira safra, o arroz, tem previsão de colheita de 11 milhões e 200 mil toneladas, redução de 12,4% em relação ao ciclo passado. Essa queda é influenciada pela menor área cultivada diante das atuais condições mercadológicas encontradas para o cereal. Dupla do arroz para muitos brasileiros, o feijão tem produção total, somada às três safras da leguminosa, estimada em torno de 3 milhões de toneladas, volume semelhante ao obtido no ciclo passado, assegurando o abastecimento interno. Para o milho, a produção total somando as três safras do cereal está estimada em 138 milhões e 900 mil toneladas, o que representa uma redução de 1,5% em relação à temporada 2024-2025. A semeadura neste primeiro ciclo já alcança 71,3% de uma área de 4 milhões de hectares destinadas ao grão, com produção prevista de 25 milhões e 900 mil toneladas. Já para as culturas de inverno, a safra 2025 está em fase final de colheita. O trigo, principal cultura semeada, já possui 98% da área colhida, com produção estimada em 8 milhões de toneladas. Analisa Vasconcelos.
Principalmente no sul do país, a principal região produtora de cultivos de inverno, as condições foram melhores. O que acontece? Na época do plantio, e a gente pega o trigo, por exemplo, que é o principal produto, as condições de mercado não estavam tão favoráveis, muitos produtores vinham aí de sucessivas quebras na produtividade do trigo, então isso acabou desmotivando o produtor a plantar o trigo. Então, uma redução aí na área plantada para essa safra de trigo de mais de 20%, mas as condições climáticas foram bem melhores do que a última safra e permitiu aí recuperar essa menor área plantada com uma produção aí de 0,9% superior à última safra.
Neste levantamento, a Conab manteve praticamente estáveis as projeções do quadro de suprimentos da safra 2025-2026 para a maioria dos produtos analisados, quando comparado com as informações divulgadas no último mês, com leves ajustes diante das atualizações das expectativas de produção e da situação de mercado das culturas analisadas. Uma das mudanças se refere a um pequeno ajuste na estimativa de exportações para a safra 2024-2025 de soja. Com a atualização, os embarques da oleaginosa devem ficar em torno de 106 milhões e 970 mil toneladas ao final de 2025, quantitativo que ainda pode ser ajustado e que será confirmado no próximo levantamento. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, de janeiro a novembro deste ano, já foram exportadas 104 milhões e 790 mil toneladas da soja em grãos, volume recorde para o país. Essa comercialização registrada nos 11 meses de 2025 gerou uma arrecadação de 42 bilhões de dólares. Os dados completos sobre o terceiro levantamento da safra de grãos 2025-2026 e as condições de mercado destes produtos podem ser conferidos no portal da companhia em www.gov.br/conab. Reportagem Flávia Agnello.
Conab, informação direto da fonte.
E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Volto amanhã às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde de segunda para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.